Se olharmos para um telemóvel agora mesmo, vemos sempre aquele pequeno ponto azul no ecrã.
Pois, a nossa localização em tempo real.
Exatamente. Sabemos, com uma margem de erro de talvez 2 metros, as nossas coordenadas exatas, para onde estamos virados e até a que horas vamos chegar ao destino. A tecnologia habituou-nos a uma precisão geográfica e temporal que é tipo absoluta.
Completamente. Damos isso como garantido.
Mas quando recuamos milhares de anos e tentamos olhar para o mapa da antiguidade, pá, esse sinal de satélite desaparece por completo. De repente, não sabemos onde as fronteiras começam, nem quando as eras terminam.
Fica tudo envolto num nevoeiro gigante, não é?
É mesmo. E é precisamente no meio desse nevoeiro histórico que vamos navegar nesta nossa análise aprofundada de hoje. A nossa missão é tentar desvendar um dos mistérios cronológicos mais debatidos da história antiga.
É um mistério bem complexo, por sinal.
Sim, que é o seguinte. Quando é que a figura histórica de José chegou realmente ao Egito? Terá sido antes da ascensão de um grupo muito enigmático conhecido como os Hicsos ou durante o seu domínio?
Ora bem, o material que serve de base para a nossa investigação hoje é fascinante. É a transcrição da aula 30 de História do Antigo Testamento que foi lecionada pelo Dr. Robert Vanoy.
Certo. E o que é que ele aborda exatamente?
Ele explora muito detalhadamente as engrenagens por trás desta incerteza toda. E o que torna este material tão interessante é que ele não atira simplesmente datas para o ar. Ele mostra como os historiadores têm de trabalhar como detetives.
Como um puzzle onde faltam metade das peças, imagino.
Exato. O cenário que temos de imaginar está repleto de mapas fragmentados, papiros egípcios gastos pelo tempo e listas de reis totalmente incompletas. Para quem nos ouve ter uma noção da magnitude desta incerteza, o texto base começa com um problema aparentemente simples de geografia.
Ok, vamos lá desvendar isso. Como assim, geografia?
O Dr. Vanoy menciona o exercício de tentar desenhar as fronteiras das tribos de Israel com base nas descrições do livro bíblico de Josué. Se abrirmos 3 atlas históricos diferentes, vamos encontrar 3 mapas com fronteiras desenhadas em locais completamente distintos.
Uau! A sério? Mas a intuição diz-nos que uma fronteira física devia ser algo imutável, tipo, fácil de rastrear, não é?
Devia, em teoria.
A narrativa antiga lista cidades, lista vales e marcos naturais. O problema é que, no terreno, identificar essas localizações hoje em dia é uma tarefa hercúlea.
Pois é. As antigas cidades transformaram-se em montes de terra e areia ao longo dos milénios.
Exatamente. Os nomes topográficos alteraram-se. E o que antes era um marco claro, hoje é só um pedaço de deserto onde ninguém sabe o que esteve ali.
E o que nos leva diretamente à nossa questão central. Porque se não conseguimos sequer fixar um mapa geográfico no espaço com precisão, fixar um mapa cronológico no tempo é um desafio ainda maior.
Sem dúvida.
E isto não é apenas um mero exercício académico aborrecido e sem consequências para quem acompanha a história.
Certo. Há muito em jogo aqui, não é?
Imenso. A data em que colocamos a chegada de José e, subsequentemente, a data do Êxodo, altera radicalmente toda a paisagem política e social da narrativa. Estamos literalmente a falar de mudar a identidade de quem escravizou as israelitas e de quem os acolheu inicialmente.
Quer dizer, é uma mudança de elenco completa.
Exato.
Se a cronologia desliza alguns séculos para trás ou para a frente, os vilões e os heróis do contexto egípcio trocam de rosto, trocam de cultura e de nacionalidade.
É como se estivéssemos a ver um filme completamente diferente.
Pois é. E já que estabelecemos que os mapas físicos são incertos, o nosso mapa do tempo também é. Para descobrirmos quem estava realmente no poder quando José chegou, a nossa primeira grande barreira tem um nome. Os Hicsos.
Os famosos Hicsos. A história diz-nos que eles governaram o Egito aproximadamente entre os anos 1750 e 1570 a.C.
Certo. Esse é o intervalo. E o debate histórico aqui, pelo que percebi da fonte, divide-se em 2 grandes teorias, não é?
Sim. 2 visões principais. A primeira diz que José subiu ao poder sob o governo destes Hicsos. A segunda diz que isso aconteceu muito antes deles sequer chegarem.
Ou seja, sob uma dinastia de egípcios nativos.
Exatamente. Para testar essa segunda teoria, a de que José chegou antes dos Hicsos e governou ao lado de egípcios nativos, os estudiosos precisam de encontrar pistas contextuais no texto.
Porque lá está. Não existem anos gravados nas costas dos documentos a dizer estamos no ano tal, certo?
Certo, a antiguidade não vinha com um carimbo da data. Então, o Dr. Van Noy aponta para uma pista cultural muito específica no livro de Gênesis, no capítulo 46, versículo 34.
E o que é que acontece aí?
Neste momento, a família de José acaba de chegar ao Egito e ele dá-lhes instruções super claras sobre como se devem apresentar ao faraó. Ele diz-lhes para afirmarem abertamente que sempre foram pastores de rebanhos.
Ok, uma profissão normal.
Sim, mas o que é fascinante aqui é o que o texto bíblico acrescenta logo a seguir. Há um comentário revelador que explica que todos os pastores são detestáveis para os egípcios.
Espera, isso é um detalhe incrível. A dedução lógica que os defensores desta teoria fazem aqui é genial. É como tentar adivinhar a data de uma fotografia antiga apenas olhando para a marca das roupas das pessoas, estás a ver?
Sim, uma excelente analogia. A marca aqui é a forma como o governo tratava os pastores.
Exato. Se a sociedade egípcia repudiava ativamente os pastores de ovelhas, quem é que estava no trono a emitir ou a validar esse sentimento? Porque, historicamente, uma das designações mais populares atribuídas a esses Hyksos é de reis pastores, não é?
Precisamente. Eles eram conhecidos assim.
Então a lógica dita que um governo formado por pastores migrantes jamais odiaria outros pastores. Seria um ódio direcionado à sua própria herança cultural. Isso não faria sentido nenhum.
Não, não faria. Por isso, os estudiosos concluem que a corte do faraó nessa época só podia ser composta por egípcios nativos.
Pessoas cuja cultura dependia quase inteiramente da agricultura do rio Nilo, certo? E que olhavam com desdém para esse estilo de vida nômade do pastoreio.
Exato. É assim que eles posicionam José num período pré-Hyksos. Este argumento constrói um cenário cultural muito coerente, mas a sua fundação está assente numa única interpretação linguística.
Lá está o problema da linguagem.
E a investigação histórica é super vulnerável a revisões quando a nossa compreensão de um idioma antigo muda. A força de associar os Hyksos ao pastoreio depende inteiramente de essa tradução ser válida.
Mas, espera aí. E se essa tradução estiver pura e simplesmente errada? Porque se a palavra Hyksos não tiver qualquer ligação a ovelhas ou rebanhos, toda essa teoria do choque cultural e da incompatibilidade vai por água abaixo num instante.
Completamente. E o Dr. Van Noy explora exatamente essa fragilidade no material. Ele sublinha que a tradução de Hyksos como reis pastores é hoje altamente contestada por vários linguistas.
A sério? Então, qual é a alternativa?
A alternativa académica dominante traduz a palavra simplesmente como governantes estrangeiros.
Uau! Só isso? Governantes estrangeiros.
Sim. O foco do termo original não está no facto deles trabalharem com gado, mas sim na sua origem externa. Eles simplesmente não eram egípcios.
Epa, isso mostra a fragilidade extrema da reconstrução histórica. Não estamos a falar da descoberta de uma nova pirâmide ou de um arquivo inteiro de papiros escondidos. Estamos a falar de uma única palavra.
É verdade. Uma palavra muda tudo.
Se a traduzimos como reis pastores, temos uma linha cronológica que empurra José para a era pré-Hyksos, porque os nativos odiavam pastores. Se a traduzimos como governantes estrangeiros, a âncora principal dessa teoria desaparece.
A cronologia inteira fica à deriva. E perante essa ambiguidade linguística, torna-se necessário testar um outro lado.
Que seria outra teoria, então?
Sim. Se assumirmos, mesmo que temporariamente, a teoria de que José chegou antes dos Hyksos e era estimado pela dinastia nativa, enfrentamos um enorme paradoxo na narrativa.
E é aqui que a coisa fica mesmo interessante. Como é que passamos de uma família estrangeira, altamente respeitada, para uma população em massa forçada a trabalhos pesados?
Pois, uma opressão brutal. E o texto de Êxodo, no capítulo 1, versículo 8, aponta para o surgimento de um novo rei que não conhecia José.
Um novo rei? Essa frase abre a porta para a visão alternativa, não é?
Sim. A teoria da datação recuada argumenta que este novo rei misterioso era, na verdade, um governante Hyksos.
Ok, um invasor. Mas, à primeira vista, alguém poderia pensar o oposto. Quer dizer, se os israelitas eram semitas estrangeiros e os Hyksos também eram governantes semitas estrangeiros, eles deviam ter sido aliados.
Seria a conclusão mais natural, certo? Aliados políticos?
Sim. Deviam ter se unido para dominar a população nativa egípcia. Tipo, nós somos os de fora, vamos juntar forças. Mas a história dedutiva lê estas entrelinhas de forma muito diferente.
Sim, e a dedução apoia-se firmemente num evento que está registado de forma muito clara na história secular egípcia, a expulsão dos Hicsos em 1570 a.C.
Quando os nativos finalmente se revoltaram.
Exato. Uma rebelião nativa conseguiu derrubar esses governantes estrangeiros e enxutá-los para fora do país. A questão que o Dr. Vanoy partilha baseia-se na pura lógica da aliança.
Que é, por que razão os israelitas ficaram?
Exatamente. Se os israelitas e os Hicsos partilhavam o poder, se eram grandes amigos e geriam o Egito juntos, por que razão os israelitas não foram expulsos juntamente com os Hicsos quando essa rebelião triunfou?
É uma excelente pergunta. É como analisar uma daquelas aquisições corporativas hostis. A liderança antiga adorava a tua equipa e o teu departamento. De repente, uma nova diretoria compra a empresa à força.
E muda tudo?
Sim. Essa nova diretoria olha para vocês não como aliados naturais, mas como um corpo estranho que pode ameaçar o poder deles. Se nós fôssemos a equipa de extrema confiança da administração que acabou de ser posta na rua, também teríamos sido despedidos no mesmo dia.
Sem qualquer dúvida, iam todos juntos.
O facto de os israelitas terem permanecido no Egito após a queda dos Hicsos, mas sob condições opressivas, indica que eles não eram aliados políticos de ninguém ali. Os próprios Hicsos foram essa nova diretoria que os escravizou.
Se conectarmos isso com um cenário maior, a permanência israelita no território após a queda dos Hicsos serve como um argumento dedutivo muito forte de que os Hicsos foram os verdadeiros opressores iniciais.
Faz todo o sentido.
Mas, claro, para um rei iniciar um processo de escravidão em massa por motivos de segurança do Estado, tem de existir um pânico existencial genuíno.
Um medo demográfico real.
Sim, e isso conduz-nos aos versículos seguintes. Êxodo 1, versículos 9 e 10. O rei olha para os israelitas e expressa o receio de que eles sejam demasiado numerosos.
Certo. Ele teme que, em caso de guerra, eles se juntem aos inimigos.
Exato. Que se juntem aos exércitos inimigos, combatam contra a nação e depois abandonem o país. E é aqui que entramos num campo puramente matemático e linguístico.
E é aqui que a demografia tropeça num problema matemático severo. O Dr. Vanoy sublinha um detalhe incrível sobre as traduções. Numa tradução moderna, como a nova versão internacional, a NIV, o texto diz que os israelitas são numerosos demais para nós.
O que já soa a uma ameaça grande.
Sim, mas se formos consultar a velha versão King James, a linguagem leva isto para outro patamar. Diz que os filhos de Israel são mais e mais poderosos do que nós.
Uma diferença enorme de significado.
É um impasse lógico gigante. Como é que uma comunidade imigrante de pastores poderia ter um crescimento populacional tão explosivo ao ponto de superar matematicamente toda a população nativa e a máquina militar do colossal Império Egípcio? Isso matematicamente não faz sentido nenhum.
Não faz, e é por isso que o material invoca o historiador Gleason Archer para resolver essa aparente impossibilidade demográfica.
O que é que o Archer propõe?
O Archer reconhece que considerar que os israelitas superavam a totalidade dos milhões de egípcios nativos seria um exagero irracional que simplesmente não condiz com as dinâmicas populacionais daquela época.
Claro, seria impossível.
A resolução que ele propõe, no entanto, encaixa perfeitamente na teoria dos Hicsos como opressores, porque temos de perceber como é que o poder funcionava na altura.
Pois impérios antigos não eram democracias onde a maioria da população ditava quem mandava. Eles eram muitas vezes governados por elites minoritárias.
Exatamente. O Archer afirma que os israelitas não eram mais numerosos do que a população egípcia em geral, mas que é totalmente plausível que se tivessem tornado mais numerosos do que a elite guerreira que compunha a liderança Hicso.
Ah, claro. A casta guerreira.
Sim, os Hicsos eram uma força ocupante. Eles mantinham o controle através da superioridade militar. Tinham aquelas famosas carruagens de guerra. Mas em termos de números absolutos, eles eram uma minoria muito pequena, rodeada por uma vasta maioria de nativos.
A peça do puzzle encaixa na perfeição, assim. O medo, desde governante, ganha um contexto lógico imediato. Se o rei assustado é um líder Hicso, ele olha da sua varanda e apercebe-se de que o grupo de trabalhadores israelitas superou o número de soldados do seu próprio exército.
O perigo estava ali à porta dele.
O medo não é que os israelitas conquistem todo o Egito sozinhos, mas sim que uma rebelião interna, aliada a invasores de fora, esmague rapidamente os guerreiros Hicsos.
Sim, as poucas dezenas de milhares de guerreiros Hicsos que seguravam as rédeas do país. Sob esta lente, baseada no Archer, a matemática populacional suporta totalmente a ideia de que o rei era um Hicso.
E confesso que, ouvindo isto, a teoria parece muito sólida. A identidade dos opressores, a matemática, o detalhe dos pastores. Mas na história há sempre um ponto cego. Qual é o calcanhar daqueles desta visão?
Bom, isso levanta uma questão muito importante, porque nenhum modelo é perfeito. A fraqueza principal da visão da data inicial, a teoria de que os Ixos foram os opressores, é a ginástica textual que exige.
Como assim ginástica textual? Onde é que a cronologia falha no texto?
Para fazer a cronologia funcionar até à famosa 18ª dinastia.
Essa é a do tempo de Tutmés, certo?
Exato. O tempo dos faraós egípcios poderosos que vieram depois. Para a narrativa chegar aí, os defensores desta teoria precisam de inventar uma lacuna de tempo colossal que não é de todo aparente no texto.
Uma lacuna invisível. Onde é que eles colocam esse salto no tempo?
Especificamente entre o versículo 14 e o versículo 15 do primeiro capítulo de Êxodo. O texto descreve a construção das cidades de Pitom e Ramessés sob dura opressão e logo no versículo seguinte a opressão continua com uma nova diretiva brutal do rei.
Certo.
O problema é que para a teoria dos Ixos e da 18ª dinastia funcionar, o leitor é forçado a injetar séculos de mudança de regimes entre essas duas frases. E o Dr. Venoy aponta que o texto não deixa isso claro de maneira nenhuma.
Então, o que é que isso tudo significa na prática? Quer dizer que eles assumem que quando os Ixos foram finalmente expulsos e os egípcios nativos assumiram o controle do império, eles simplesmente continuaram a oprimir Israel exatamente da mesma forma?
Sim, essa é a suposição que tem de fazer.
Epa, isso parece muito conveniente apenas para fazer a teoria funcionar. A ideia de que um choque político tão imenso possa existir no espaço em branco de um ponto final, sem qualquer menção, é um grande salto de fé.
E é mesmo, é uma suposição necessária imposta ao documento. E a falta de continuidade clara demonstra por que razão nenhum académico pode afirmar ter resolvido isto a 100%.
Portanto, com tanta ambiguidade, a matemática de um lado, as lacunas inventadas do outro, qual é a única conclusão firme e incontestável que o Dr. Venoy consegue tirar destas fontes todas?
A conclusão mais cautelosa que podemos retirar e que o material subscreve é que José chegou ao Egito algures entre os anos 1900 e 1700 a.C.
Um intervalo de 200 anos?
Sim. E que, talvez, a presença dos Ixos já fosse uma realidade. Porque o início da infiltração deles no Egito é incrivelmente obscuro. Nós sabemos muito bem quando saíram, em 1570, porque os vencedores adoram registar vitórias.
Claro, ninguém registra quando começa a perder o seu país lentamente, não é? Não há um evento singular marcando o dia em que assumiram o poder.
Exato. Faltam-nos as evidências concretas do início.
O que nos obriga a juntar este puzzle de formas complexas. Esta jornada mostra-nos bem como ler a história exige cruzar muitas disciplinas. Falámos de linguística com o significado da palavra Ixo.
De traduções divergentes como a King James contra a NIV.
Sim, e da dedução lógica de tentar perceber porque é que não foram expulsos juntos. É um lembrete tremendo de quão complexa é a reconstrução do passado. E honestamente, acho que o conhecimento mais valioso aqui é a capacidade de tolerar estas ambiguidades e não forçar factos, como aquela lacuna inventada, apenas para validar uma teoria.
A tolerância à incerteza é a melhor ferramenta de um historiador.
Sem dúvida. E esta análise aprofundada termina hoje com uma reflexão poderosa que podemos todos levar connosco e continuar a matutar. Pensem bem. Nisto, se a cronologia de um império tão vasto como o egípcio é tão obscura que só temos a certeza do momento em que os Ixos saíram do poder, mas não de quando chegaram.
O que mais estaremos a falhar, certo?
Exatamente. Quantos outros grandes eventos da antiguidade global que aceitamos como garantidos, estamos a compreender de maneira totalmente equivocada hoje. Simplesmente porque um escriba antigo se esqueceu de anotar um ano num pedaço de papiro ou porque traduzimos mal uma única palavra há séculos. Fica o convite para todos os que nos ouvem questionarem as certezas históricas que encontram no dia a dia.